Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Rossi para a discussão dos resultados do segundo trimestre de 2024. Estão presentes conosco hoje os senhores Fernando Miziara, CEO, e Pércio Carelli, diretor da companhia. Informamos que esse evento será gravado e conta com tradução simultânea para inglês. Você pode selecionar o webcast com o áudio desejado no endereço ri.rossiresidencial.com.br. Durante o evento, todos os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa apresentação relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Rossi, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Fernando Miziara, CEO da Rossi. Por favor, senhor Fernando, pode prosseguir.
Bom dia, obrigado. O primeiro semestre de 2024 foi um período desafiador e de grandes mudanças para a companhia. Após a desalavancagem financeira e reestruturação dos nossos passivos confirmada através da homologação do plano de recuperação judicial, pudemos trabalhar com uma nova diretriz estratégica, em que passamos a dedicar nosso foco à geração e preservação do caixa para pagamentos dos primeiros credores previstos em nosso plano, fato que se iniciou no mês de junho e teve continuidade, em maior volume no mês de julho, onde efetuamos o pagamento de aproximadamente 7 milhões. No contexto operacional, a companhia segue focada na sua performance comercial. Nosso estoque de unidades prontas continua em tendência de redução, estando diretamente relacionado ao fato de que a companhia mantém uma postura conservadora em relação aos novos lançamentos. Isso fez com que a companhia continuasse com foco na comercialização das unidades destratadas. Desta forma, mantivemos um elevado índice de revenda em 86% nos primeiros 6 meses de 2024, que demonstra o bem-sucedido esforço na comercialização destas unidades. Cabe ressaltar também que a companhia segue depositando toda a sua atenção e esforços na mitigação de riscos e preservação do caixa. Esse fato permitiu que a companhia cumprisse em todas as suas obrigações assumidas junto aos seus atuais fornecedores e ainda apresentasse um pequeno incremento no seu saldo de caixa, que atingiu o patamar de 38,6 milhões em junho, fato que será fundamental e de muita importância para que a companhia honre os compromissos previstos em nosso plano de recuperação judicial. É importante ressaltar também que a companhia apresentou um lucro bruto de 2,8 milhões no acumulado do primeiro semestre de 2024, um resultado bastante positivo se comparado ao lucro bruto negativo de 9,2 milhões apresentado no primeiro semestre de 2023. Além disso, com relação às despesas operacionais, nosso plano de simplificação da estrutura da companhia continua rendendo resultados positivos, mantendo a tendência de redução das despesas administrativas, que caíram 8% no primeiro semestre em relação ao mesmo período de 2023. Dado esses importantes resultados já alcançados, reiteramos nosso empenho na busca pela melhora dos nossos indicadores operacionais e financeiros, para que, de forma diligente, possamos aproveitar esse novo ciclo e, em breve, retomar o lançamento de novos projetos. Iniciamos agora a apresentação da parte comercial no slide 2, que aborda as vendas realizadas pela companhia. Na parte superior do slide, observamos que as vendas brutas atingiram 5,8 milhões na parte Rossi nesse segundo tri, totalizando 14 milhões nos 6 primeiros meses de 2024, 19% abaixo do que foi apurado no primeiro semestre de 2023. Essa queda nas vendas é reflexo da redução do nosso estoque, estando diretamente relacionado ao fato de que a companhia mantém uma postura conservadora em relação aos novos lançamentos. Também podemos verificar que a VCO de vendas do segundo trimestre de 24 recuou para o patamar de 5,3 pontos percentuais, demonstrando uma queda de 3 pontos percentuais comparado ao segundo tri de 23. Na parte inferior do slide, destacamos a participação das vendas de unidades entregues, que representaram 100%, uma vez que todas as obras da companhia já foram entregues. E demonstramos também a distribuição geográfica destas vendas, com destaque para as regiões não estratégicas, que representaram 44% das vendas totais do trimestre, sendo que grande parte dessas vendas são de imóveis localizados no estado do Rio de Janeiro. Indo agora para o slide 3, na parte superior, apresentamos a evolução das rescisões ao longo dos últimos 15 meses. No segundo trimestre de 24, os distratos foram de 5,2 milhões na parte Rossi, um volume 34% menor do que apresentado no segundo tri de 23. As rescisões realizadas estão diretamente associadas ao esforço da companhia para monetizar o seu contas a receber inadimplente. A companhia alcançou um índice de revenda de 86% no segundo trimestre de 24, mantendo seu bem-sucedido esforço de comercialização das unidades rescindidas e contribuindo para o aumento da geração de caixa de curto prazo. Nos gráficos da parte inferior do slide, vemos a distribuição em relação ao estágio das obras e a localização dessas unidades rescindidas nesse primeiro tri. No próximo slide, apresentamos o perfil do estoque da companhia, que totaliza um VGV de 106 milhões na parte Rossi. Além do efeito natural das vendas líquidas, também houve uma diminuição de 4,9 milhões no nosso estoque, que está relacionada à reavaliação de preço dessas unidades que foram rescindidas. Retornaram para o estoque da companhia para serem revendidas pelo seu atual valor de mercado. No gráfico do canto superior direito, apresentamos o detalhamento do estoque segundo o seu ano de lançamento. E nos gráficos da parte inferior do slide, vemos que as unidades prontas representam hoje 100% do nosso estoque e a maior parte, ou 49% desse mesmo VGV, ainda está localizado em regiões não estratégicas. Passarei agora a palavra ao Pércio, nosso diretor, para que ele apresente e faça suas considerações quanto ao desempenho financeiro da companhia neste trimestre.
Obrigado, Fernando. Bom dia a todos. Continuando a apresentação no slide de número 5, demonstramos a evolução ao longo dos últimos trimestres do endividamento corporativo e DSFH. Neste segundo trimestre, a dívida corporativa da companhia totalizou 185 milhões, enquanto o saldo da dívida de SFH foi apurado em 146 milhões, apresentando uma diminuição de 2% comparado ao primeiro trimestre de 2024. Na parte inferior deste slide, demonstramos a evolução do saldo de caixa nos últimos 15 meses, que atingiu 39 milhões em junho. Além das entradas com as vendas de apartamento, excepcionalmente nesse trimestre, tivemos também um recebimento relevante com a venda de terrenos não estratégicos para a companhia, no valor de 18 milhões de reais. Passando agora para o slide seguinte, de número 6. Mostramos na parte superior a evolução da velocidade de repasse da companhia, que neste trimestre alcançou 10,8%, uma redução de 6,5 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre de 2024. Já quando analisamos em termos absoluto, o volume de assinatura de novos contratos e o volume de quitação, podemos perceber que o repasse foi de 2 milhões no trimestre. Passando agora para a parte inferior deste mesmo slide, observamos que a entrada de caixa atingiu 9 milhões neste trimestre. Esse valor demonstra a entrada de caixa com vendas de apartamento, que nesse trimestre foi acrescida ao valor da venda de terreno não estratégico que mencionei anteriormente. Vale destacar ainda que, uma vez que a companhia realizou a entrega de todos os últimos empreendimentos lançados, também não há mais custo a incorrer em nossas obras. Indo agora para o slide 7, nele mostramos a evolução das principais métricas de resultado. No campo superior esquerdo, demonstramos a receita líquida, que totalizou 27 milhões no segundo trimestre de 2024, impactando positivamente para a companhia apresentar-se um resultado positivo no lucro bruto do período. Ainda neste slide, demonstramos no canto inferior esquerdo o nosso SG&A. Importante ressaltar que mantemos a revisão de nossos processos internos e a renegociação de nossos contratos, que reflete diretamente na redução das despesas administrativas, comparando os 6 primeiros meses de 2024 com o primeiro semestre de 2023. Com relação à despesa comercial, o incremento apresentado neste trimestre refere-se a uma provisão contábil relacionada ao envelhecimento de nossa carteira de recebíveis. Por fim, no canto inferior direito, vemos que a companhia apurou um resultado negativo no trimestre de 29 milhões, uma melhora em relação ao resultado negativo de 43 milhões apurado no mesmo período de 2023. Passo agora à operadora para iniciar as perguntas e respostas.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. As perguntas podem ser feitas por texto, utilizando o ícone Q&A, disponível na parte inferior da tela. Para fazer sua pergunta, basta clicar no ícone e digitar sua pergunta, que será lida e respondida por nossos palestrantes. Lembrando que para fazer perguntas por texto, basta utilizar o ícone Q&A, disponível na parte inferior da tela, e digitar sua pergunta, que será lida e respondida por nossos palestrantes. Mais uma vez, gostaria de lembrá-los que para fazer perguntas por texto, basta utilizar o ícone Q&A disponível na parte inferior da tela e digitar sua pergunta, que será lida e respondida por nossos palestrantes. Não havendo perguntas, retornamos à palavra à companhia para as considerações finais.
Mais uma vez, um grande agradecimento aos incríveis funcionários da companhia, que têm sido fundamentais nesse período de início de cumprimento do plano da recuperação judicial. E a companhia se compromete com o mercado em deixá-lo a par de todos os acontecimentos relevantes que podem vir a acontecer no, nos próximos meses. Obrigado e bom dia a todos.
Obrigado. A teleconferência da Rossi está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.